Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio número 75 do IceCast. Eu sou Vinícius Lanza e hoje comigo aqui, pelo que eu tô vendo aqui no meu Zencaster, temos Cat e Cat não seja chata. Então, Cat, seja bem-vinda.
Muito obrigada. Quero fazer um boicote ao ser a segunda pessoa que está aqui, que eu acho isso um absurdo, tá? Mas olá, pessoal, muito bom estar de volta.
Ai, ai. Kaique, seja bem-vindo novamente.
Obrigado, Vini. Bom dia, Cat, que acabou de acordar, já estava me perturbando, então tive que colocar aqui um nickzinho em homenagem a ela para esse domingão que a gente está gravando.
Não passaram.
Vamos lá. Primeira semana e meia de temporada para conta. Temos aí umas surpresinhas, algumas decepções. Claro que ainda tá muito cedo para falar em decepção, mas a gente pode falar um pouquinho pelo menos, né?
Podemos. É, pro caminho é mais curto hoje, né? Porque, como já sabemos, a temporada acabou de começar. É, um abraço pro Gui, que não pôde estar presente aqui. Uns probleminhas pessoais, semana que vem ou na próxima ele tá de volta. Então, abraço pro Gui. E vamos começar. É, começa a temporada, né? Eu sempre acho engraçado porque tem... Os torcedores mais novos, eles olham o começo de temporada com um apego, assim. E a gente sempre comenta. Todo mundo esquece de voltar todos os anos, Cara, os primeiros 10 jogos, a não ser que você perca todos, né, Canucks? Não importa, tá ligado? Tipo assim, é meio que seu time tá se encontrando e tal. Mas, vamos falar. Pra vocês, quem que foi nessa primeira semana e meia a grande surpresa e quem que foi a grande... Surpresa não, que na verdade, quem pra vocês, vocês acharam melhor e vocês gostaram de ver? E quem em algum momento decepcionou vocês, além da vida, durante essa uma semana e meia. Cat, você primeiro.
Vamos lá. Vamos começar pelas coisas ruins. Pra quem me decepcionou, eu tenho dois. E um deles é uma decepção de fato, que é o Minnesota Wild. E tá do jeito que tá. Começou agora, né? Mas já foram três derrotas. E somente uma vitória em tempo regular. Então, assim, complicado. E o segundo que me decepcionou um pouco foi Arizona, mas foi porque eles não estão em uma losing streak, ou seja, ganharam um e perderam quatro. Tudo bem que foram pros fregueses do Leafs. Alô, torcedores do Leafs, eu amo vocês, tá? Não me ataquem. Mas fiquei um pouco decepcionada. Quem me surpreendeu?
O Wild, você esperava? Eu ia te perguntar antes de você passar pra te surpreender. Você esperava o Wild forte essa temporada? Eu achei que eles perderam tanta gente nesse meio de caminho por conta do cap que eu não consigo olhar pra eles com uma decepção ainda. Você...
Não esperava que ia ser forte, mas eu também não esperava que começaria tão mal assim, sabe? E são ali três derrotas também, então eu esperava que pelo menos, sei lá... Mais da metade dos jogos que eles teriam jogado até agora seria alguma vitória. Então isso ali foi um pouquinho decepcionante. E perderam todos eles dentro de casa também. E foi, sei lá. Isso aí foi um pouquinho de decepção pra mim. Mas eu também não espero que eles vão ficar lá no topo. Mas não. Realmente, assim. Apesar do que eu tinha falado no último podcast, eu realmente acho que eles vão ficar lá em cima, não vão batalhar. Mas achei que iriam batalhar, mas... Pelo visto, não muito.
Um destaque do Wild é o Zuccarello com 9 pontos em 5 jogos, hein? Só pra constar. Eu ia falar pra você falar só as surpresas, mas vamos pra decepção do Kaique, aí é minha decepção, e depois a gente faz surpresa de todo mundo. Acho,
beleza.
Acho melhor. Kaique, suas decepções, além da semana triste.
Bom, eu acho que é seguro dizer que o Vancouver é a decepção meio que de todo mundo, né? Um começo tenebroso, sem vitórias até aqui, até então essa gravação. 4 derrotas, 2 derrotas na prorrogação. O time simplesmente não encaixa. Perdeu 4 partidas, se eu não estou errado, ou 5 de virada. Sendo que 2 delas eram por mais de 2 gols, se eu não me engano. Uma sendo até 3 gols contra o Edmonton. Então... Tá decepcionando o torcedor, já tem lá um princípio de crise se instaurando com uma semana e meia de temporada, sabe? Então acho que o Vancouver a gente pode pintar aí como provavelmente a grande decepção até aqui. Acho que não tem muito o que falar do Minnesota, concordo um pouco com o que a Cat falou, mas também concordo com o que você falou, como eles perderam peças importantes como o Fiala... Né, para poder manejar o cap ali e tudo mais, eram peças importantes demais no ataque que estão fazendo a diferença agora. Acho que talvez eles poderiam ter ganho mais jogos também, como a Cat falou, mas para mim ainda não entra nesse rol. Eu acho que fico com Vancouver mesmo de decepção até aqui. É o único time que até agora poderia estar fazendo mais e não tá. Os outros, eu acho que a gente está dentro do esperado, né? O Tampa perdendo ali algumas do jeito que perdeu não é uma surpresa, porque perdeu peças importantes na metade ali do bottom six, né? Das duas linhas de baixo. Isso faz a diferença. Apesar do começo incrível dos Tampas na temporada, o Tampa acho que vai sofrer um pouquinho ainda até o fim da temporada. Vai chegar nos playoffs provavelmente, mas não vai ser com a mesma tranquilidade.
Eu acho que o Canucks tem até uma pergunta de um usuário, a gente vai responder no segundo bloco. Sharks talvez um pouco ali de decepção, achei que poderia, já foram 7 jogos, uma vitória só é complicado até para um time que a gente falar que vai tancar, é muito raro a gente ver começar assim. E a Tampa meio que esperava a derrota, na verdade esperava não, assim, eu achei normal a derrota para o Rangers e para o Penguins, se tivesse ganho também acharia normal, então se você tirar duas derrotas ali seriam 5 vitórias e apenas uma derrota, então assim, não achei nada demais nesse começo do Tampa ainda. Ontem eu assisti Islanders e Tampa, inclusive, nossa, power play do Islanders, meu Jesus amado, gente, coitado do torcedor do Islanders, vai sofrer essa temporada, viu? Nossa senhora. E o Capitals, né, gente, o Capitals começou com 50% e não é comum o Capitals começar desse jeito, faz muitos anos que o Capitals não começa tão ganha-perde aí. Ficar de olho aí. E pra vocês, quem que agradou? Pode ser quem agradou, quem foi surpresa. Eu sei que vocês estão felizes aí que tem o maior time da Pensilvânia em segundo lugar na Metro. Vamos lá, Cat, quem é a grande surpresa? Quem que agradou assistir? Pode até não estar em primeiro, que você viu e falou, putz.
Eu queria falar que a gente é o maior da Pensilvânia em primeiro na Metro, tá? Em segundo na liga inteira. Bota um respeito em cima do meu time, no nome do meu time, por favor.
Ela está brava, Kaique.
Com razão, você tá insultando a gente logo cedo.
Um domingão desse tem que ouvir umas coisas dessas, sabe? É um absurdo. Vou falar que o próprio Penguins, assim, tá como tá um pouquinho de surpresa pra quem tá assistindo, porque não estão jogando tão bem, assim, tão consistente. Tem começado alguns períodos meio ruins, mas a gente falou que não iria puxar para os próprios times. Então, vou falar que Bruins, do jeito que tá me surpreendendo de uma forma muito boa e tá bem legal de ver. E Buffalo também, como está me surpreendendo muito, muito, assim. Apesar de que, para quem tava prestando atenção nas pecinhas que eles trouxeram, que assinaram e por aí vai, não deveria ser tanto, mas estou muito surpresa de uma forma muito positiva, inclusive muito feliz porque Dalin está com o recorde de gols marcados em primeiras partidas para começar a temporada, está com 5 até agora em 5 partidas, isso é muito legal de ver porque eu gosto muito dele. E ele está no meu time do Fantasy também, então ele está me trazendo vários pontos.
Para quem joga Fantasy, próximo ano convida a Cat para jogar, porque toda vez que você fizer um draft e roubar um jogador dela, ela vai e xinga você no chat, é muito divertido isso aí.
Xingo mesmo, mas tá tudo bem, porque eu estou em paz, porque eu estou em primeiro lugar em todas as ligas que eu estou, tá?
Eu nem vi minhas ligas ainda como eu tô.
Eu tô aposentado dessa vida, então.
Não, e eu que fiz, eu montei a liga de fantasy do grupo do Rangers e eu caguei em alguma configuração e o pessoal só consegue escalar o time de segunda-feira, velho. Tá todo mundo puto com alguma merda que eu fiz ali, entendeu? Pra vocês verem a minha situação de vida. Ai, ai. Kaique. Quem pra você é a grande surpresa ou que você gostou de ver, ou whatever?
Bom, tem que mencionar o rival do Leste ali, né? O time laranja ali, que joga ali naquela cidade esquisita. 4 vitórias e uma derrota só, incluindo vitórias aí sobre, inclusive, Tampa, né? Uma baita vitória de virada. E é o que você fala muito sobre o Tortorella, né? Ele tira o melhor que ele pode de todo mundo. O grande problema é isso a longo prazo, como acaba ficando, mas o começo dos trabalhos do Tortorella, ele sempre surpreende nesse ponto, né? O time do Flyers tem talento, a gente já falou disso, mas estava uma zona completa nos últimos anos, perderam algumas peças aí, incluindo o Claude Giroux, que é um dos maiores ídolos da franquia, mas o Tortorella conseguiu fazer aquele trabalho de operário. Você vê o time do Flyers rendendo como um todo, assim, né? Com suas limitações aqui e ali, é claro, mas as peças estão funcionando né? E o resultado tá vindo por enquanto. Até onde isso vai ser sustentável, tá muito cedo para falar, mas é um começo bem surpreendente. Sobre o meu time, a Cat já falou basicamente o que eu ia falar. É um bom começo também. É um time que surpreendeu um pouquinho recentemente e tá mostrando aí uma resiliência muito boa, é o Dallas Stars, né? Que a gente sempre aponta aqui que pode chegar bem e tudo mais, mas decepciona muito. Tá tendo um bom começo de temporada, 4 vitórias e 1 derrota somente na prorrogação. E tá desenvolvendo um estilo de jogo, é um estilo chato, que a gente realmente não sou muito fã, mas em cima desse estilo deles, as peças ofensivas estão aparecendo um pouquinho mais, né? O Tyler Seguin aparecendo bem, o Jason Robertson já vem de grandes temporadas, e o eterno Joe Pavelski, né? Aos 38 anos, hat-trick na última vitória da equipe, com números aí assombrosos nos últimos 3 anos de Stars. Então, uma equipe para ficar de olho nessa central aí, porque Colorado tá um pouco fragilizado nesse começo, né? O Blues tá tendo um começo 100% até aqui, mas só jogou 3 partidas. E o restante da divisão tá aquela bagunça, por enquanto. Então, os Stars, se mantiverem aí esse bom começo, eles podem se beneficiar disso lá na frente quando a queda ocorrer, né? Que a gente sabe que a queda, ela sempre vem. Então, se o Stars conseguir aproveitar bem esse começo como tá sendo, vai ser interessante ver lá na frente a disputa pela vaga dentro da central, se os outros times acabarem se organizando.
Eu não consegui ver todos os jogos que eu queria ver, mas surpresas pra mim. Não esperava o Calgary com 4 vitórias e 1 derrota só. Eu achei que ia demorar mais pra entrosar o time. Parece que começou bem a temporada. Outra surpresa, o Flyers, que a gente comentou. Um ponto importante do Flyers, eu tava lendo uma matéria deles sexta-feira, acho. E vocês falaram de ser sustentável ou não. O Flyers, eu acho que ele tá em 30º, 31º em todas as estatísticas avançadas de chute, posse. Então, assim, tem que ficar de olho nisso, porque uma hora a queda vem, né? Quer dizer, a queda vem não. Provavelmente, pelas probabilidades, a tendência é o time não conseguir se manter. Mas tá divertido pra ver esse começo. Também não esperava o Boston com esses 10 pontos, só achei que as lesões iam fazer muita diferença. E não tem sido assim. E pra finalizar, o Buffalo, que o Kaique recomendou eu assistir, e eu vi agora com os 8 pontos aqui, com certeza eu vou assistir essa semana. Tomara que continue. De todos que a gente comentou aqui, é um dos times que eu mais quero que continue, porque é um time que sofre, cara. O Buffalo é um time que, desde que eu acompanho a liga, é um time que é só sofrimento, é só tragédia. Acho que é isso das surpresas, né? Vegas finalmente começou a temporada recentemente bem. Não tem muito mais o que falar, né? Aí, destaque do Mika, né? O Mika Zibanejad começou a temporada voando também, né? Sem puxar a sardinha do lado.
Ah, mas aí o Crosby também tá ali com seus 35 já e...
Mas o Crosby eu espero, o Mika não, né?
Ah, mas depois das últimas 2 temporadas, do Mika já dava pra esperar, na minha opinião.
Não espera porque não quer, porque os sinais estavam ali.
Estavam ali.
Eu tenho pé atrás com centrais no Rangers, nunca tive um central de elite. Esse é o primeiro que tá parecendo ser, então vocês, por favor, me respeitem, entendeu?
Olha o respeito pelo Ryan Strome, meu maior elite que vocês já tiveram.
Sobre o Sabres, né? Sobre quem tá ouvindo, o Sabres, ele entra naquele espectro do time que está se desenvolvendo e que não existe pressão alguma para performar. Então é um tipo de time que fica gostoso de assistir por isso. Muitos jogadores jovens, muito talento distribuído ali dentro do time e não tem pressão. Não tem pressão do Sabres chegar nos playoffs ou ganhar alguma coisa agora. Então isso acaba fazendo com que os caras joguem de forma muito leve. E isso pode trazer bons resultados. Não dá para se espantar que se eles continuarem assim, sem muitas lesões e tudo mais, jogando do jeito que eles estão, que eles possam chegar perto de uma vaga ali do wild card ou qualquer outra coisa. Né? Me lembra muito o Vancouver do ano da bolha, que chegou ali beliscando aos poucos e avançou. Então, o Sabres, definitivamente, recomendo a todo mundo que tiver um tempinho, assistam o Buffalo Sabres jogando, porque tá bem divertido.
Uma coisa que eu não comentei, mas eu preciso falar, que Blue Jackets, jogamos Blue Jackets ontem, e esse é um time também cheio de menino novo, muito bom, e também é muito divertido assistir quando não tá jogando contra o seu time, e dando ali uma sapecada no seu time. Mas eles são muito divertidos e também é um time pra ficar aí de olho nos próximos anos.
Sim, o Senators também, né? Senators e Detroit.
Senators fez 12 gols nos últimos dois jogos. Inclusive um 6-2 sonoro no Capitals.
Pra você ver, o Canucks fez quantos gols na temporada até agora? 16. E todos os jogos, você tem a ideia. Não, só fez fazer uma comparação. E o Sharks fez 12 gols em 7 jogos. Meu Senhor, Sharks.
FM Network.
Agora vocês ouviram aí a vinhetinha do Fambonanet. O Fambonanet esse mês está fazendo uma pesquisa para conhecer os torcedores dos esportes americanos no geral, incluindo hockey, basquete, quais são os outros dois? Futebol americano e beisebol. Então a gente vai deixar um link aqui embaixo na descrição, se vocês puderem responder, vai ajudar bastante a equipe do Fambonanet. Aliás, FNN Networks agora, né? Não é mais Fambonanet. Começando aqui nosso segundo bloco, vamos responder as perguntas dos torcedores. Ó, assim, a Cat abriu ontem ou sexta, no Instagram uma caixinha de perguntas. Algumas ela vai responder lá e outras a gente vai responder aqui. Então, vamos para a primeira de todas aqui, que é do Anderson. A temporada do Canucks acabou. Eu acho que a gente pode falar de qualquer time. A gente vai falar do Canucks, mas acho que para qualquer time a máxima vale é que a temporada de ninguém acabou. Acabou de começar, né, gente? Pelo amor de Deus.
Torcedores, calma.
Já diziam os sábios, muita hora nessa calma.
Vocês estão... Que isso? Calma, calma.
Tá bom? Não, não tá. Tá com cara de que vai melhorar? Também não.
Não.
Ainda tem tempo.
Kathleen, como sempre, muito positivo. Pra deixar os torcedores animados.
Tá, gente, bom, não. Tá com cara de no final da temporada vai estar melhor? Também não. Mas
também
beleza.
Não, mas calma, gente, mas calma.
Mas ainda tem 78 jogos, 76 jogos, sabe? Falta muito, muito jogo ainda pra perder.
Dá pra ficar muito ruim ainda.
E eu acho que o Canucks não jogou. A maioria que jogou também foi fora de casa também, se eu não me engano.
Eles jogaram com um em casa. Eles tiveram o home opener deles foi ontem.
E teve camisa no gelo já, olha que legal.
Mano, o cara tá com uma camisa de $300, o Daniel Sedin, no gelo, é um absurdo, sabe? Isso é um desrespeito, cara. Isso é um desrespeito.
A torcida do Oilers que gosta muito de jogar uma camisa no gelo, né?
Jogaram.
A temporada passada tiveram várias camisas caindo no gelo.
Toronto também teve camisa no gelo. Mas assim, sobre esse começo do Vancouver, né, pra elaborar um pouquinho melhor, é completamente normal começos, assim, complicados. Pro Vancouver, é um começo normal e esperado? Definitivamente não, tá? Porque o Vancouver já vem aí de uma temporada um pouquinho mais estruturada, apesar de não ter chegado nos resultados que buscaram, mas a equipe tá bem estruturada, é a mesma, né? Tem talento, e talento, assim, de altíssimo nível, do goleiro até o ataque. Não era para estar nessa situação definitivamente. O Bruce Boudreau, quando assumiu o time no ano passado, deu uma nova vida ao time, só que parece que esse ano não tá rolando, sabe? O trabalho dele não tá desenvolvendo. E também tem que ver até que ponto é o trabalho do Boudreau, e até que ponto é o time que não tá se acertando dentro do gelo, né? Uma coisa também não... Óbvio que o técnico tem muita participação, mas às vezes são os jogadores, né? Querendo ou não, os jogadores também têm... Eles têm que carregar a culpa em algumas situações. O GM do Vancouver já deu algumas declarações meio esquisitas, eu diria, para um começo de temporada. Então não se assustem se algumas coisas começarem a sair dali para tentar mudar esse cenário. O Jim Rutherford, ele é muito conhecido por agir de forma um pouco impulsiva em alguns momentos, quando o time está numa negativa. Eu cito para vocês aqui, com dor no coração, para fazer a Cat chorar logo cedo, a troca do Cole Hagelin, do Pittsburgh, para o Kings. Simplesmente meio que para punir o vestiário, porque estava todo mundo muito tranquilo e a gente estava numa streak negativa. Aquilo impactou o vestiário de uma forma absurda nos Penguins e foi ali assim que o Rutherford começou a perder a mão nos Penguins. Então,
Tomara que ele não comece a mudar as coisas em Vancouver tão cedo assim, da forma que ele é acostumado a mudar as coisas nas equipes que ele passa, porque Vancouver ainda tem um time muito jovem, não tem necessidade de desesperar dessa forma.
Vem Barry Trotz, né?
E uma coisa eu acho que eu queria falar é, não se apeguem a draft picks com esse homem ali no cargo de GM, porque nunca vi não gostar de draftar esse homem.
Eu ainda confio 100% no Canucks.
Não, tipo, ainda dá, cara. Ainda tá muito cedo, dá pra reverter e tudo mais. Mas já tem ali, já tem uns anos que tem umas questõezinhas, né? Tipo assim, o Brock Besser, né? Pô, já tem uns 3 anos que o Brock Besser tá nessa, sai, não sai, fica, não fica. Então, tipo, alguma coisa tem que ter dentro daquele vestiário pro Besser não querer ficar desse jeito, tá ligado? Não é uma coisa só, tipo, ah, o jogador tá... Não é, cara. Beleza, o jogador às vezes ele pode ser chato, pode, né, tipo o Pierre-Luc Dubois que basicamente pegou o papel de troca e quase obrigou o GM do Jets a trocar ele. Beleza, você tem alguns casos que o jogador exagera, mas não é possível que o cara não queira de forma alguma ficar num lugar que a cidade é boa de morar, o time é jovem, cheio de jogadores promissores, alguma coisa tem que estar rolando.
É, o Canucks, inclusive, a torcida do Canucks, se caso o Canucks continuar nessa descida aí e for pra uma lottery pick, cara, é perigosíssimo o Canucks pegar um cara igual o Bedard que tá chegando e você colocar num time que se encaixa pra um ano que vem. A gente tá muito cedo pra falar disso ainda, mas tipo, não é uma situação, esse ano não é uma situação ruim você perder e ir pra loteria, tá ligado? Tô sendo bem honesto. Principalmente time que tem talento, assim. Sei não.
Preocupa não, eles não vão ficar com a draft pick, não. Até o trade deadline, ele já trocou essa pick do Canucks.
E é tão a cara, assim a cara dele, que o que vai acontecer? Ele troca essa pick por alguma coisa, né, e aí vai pro sorteio e essa porcaria acaba sendo, tipo, top 3 pro Vancouver, que vai estar na mão de outro time.
Ah, mas eles vão jogar essa merda protegida, né? Eu acho que nenhuma pick esse ano vai ser trocada... sem proteção, cara.
Tipo, é pro cara perder o emprego se ele perder uma top 3 esse ano.
Não, a carreira acabou, né?
Bicho, você não tem a menor possibilidade. Top 3. Todo mundo que tá aí nessa chance de loteria tem que se cuidar com isso, porque o que sair no top 3 é o tipo de jogador que muda a cara de uma franquia de forma definitiva, né? É o Connor Bedard e o Matvei Mitchkov, eu acho que é o nome, que é um dos... ele é considerado hoje o maior talento russo a surgir desde o Ovechkin, em diversos aspectos. Então, assim, só esses dois aí é o tipo de cara que muda uma franquia de patamar, ao estilo Oilers mudou com o McDavid, ao estilo Penguins mudou com o Crosby. Então, esse ano os GMs têm que trabalhar bem e de forma consciente, porque, cara, você imagina você com a pique que vai ser a primeira e perder ela porque trocou, sei lá, por algum cara que não vai nem reassinar com você, talvez.
Não, acho que nenhum time vai trocar. Acho que só quem troca first pick são os que tiverem, chegar na deadline, tipo... Ali, tá, vai, 89% classificado, sabe? Que já falar, se eu não classificar, eu vou ficar, tipo, 15º, 16º, sabe? Cara que tá top 10 ali, esquece. Esses caras
não podem... Não vai rolar.
Cat, alguma coisa a acrescentar sobre o Canucks?
A única coisa que eu tenho a acrescentar é que eles mandaram o Hoglander para o time da AHL, eu fiquei um pouco surpresa, porque ele estava indo muito bem, mas fora isso, não tenho muito não. Fico um pouco triste, porque eu simpatizo muito com o Canucks, tenho muitos amigos que são fãs do Canucks, inclusive, e gostaria de vê-los melhor, mas é complicado.
Meu irmão é Canucks, e eu falo para ele, é engraçado, meu time foi para rebuild, o seu não foi... O meu saiu e o seu tá na mesma situação, tá ligado?
Tá tipo, no pré-review desde sempre.
Cara, é foda isso aí. É o Cat... caso do Flyers.
Cat, mas como assim você não comentou? Você falou sobre o Vancouver, você não falou sobre a obrigação moral deles de trocar o Besser pros Penguins. Não tô entendendo.
Eu não queria trazer essa pauta pra cá, porque eu estaria sendo clubista, mas já que você tocou no assunto, eles têm que trocar. Jim Rutherford tem que lembrar ali com bons olhos do Penguins, assim, lembrar do tempo que ele passou com a gente e das duas copas que a gente deu pra ele, que ele tem que dar pra gente o Brock Besser. É isso.
Olha, vocês ficam pedindo coisas pra esse malandro aí, é capaz dele trocar a first pick de vocês, vocês ficarem sem a first e sem o Besser. Mesmo ele não sendo uma GM de vocês.
Ele envia pra fora na nossa peixe, catapê, que é isso aí. Olha, eu queria falar que... sabe por quê? Vem esse assunto, porque, olha só, não sei quem acompanhou durante a off-season, mas teve aquela da Beauty League, que é uma liga de verão, que vários jogadores da NHL participam, e o nosso queridíssimo, consagradíssimo Terry Bluger tava lá, e aí ele jogou, e super amiguinho do Brock Besser. Então, assim, já estava ali fazendo, preparando o território para esse homem estar de camisa preta e amarela logo, logo. É isso.
A Cat vai morrer com o Brock Besser no Penguins igual eu morri com o Giroux no Rangers, sabe? Vai ser a dívida de vida disso aí. Nunca vai ver.
Exato.
E pra gente fechar, vamos pra nossa última pergunta. Eu vou citar algumas perguntas que a gente não vai responder, que a Cat vai responder lá no Instagram. É que uma pessoa draftada, se ela não quer necessariamente, ela vai estar no time. Não, né, porque foi draftado que vai jogar, pode demorar acho que até 3 anos para assinar um contrato, e aí nesse tem mais 3 anos que a pessoa pode subir ou descer. O que seria o Toronto Marlies e por que tem jogador do Leafs lá, a gente responde lá no Instagram. Enfim, última pergunta: o que esperar do Avalanche nessa temporada? Forte ou cai logo nos playoffs? O Avalanche para mim é um time que vai se classificar tranquilamente nos playoffs, não sei em que posição ali, uma das top 3, e aí o que vale é a partir... O que vale pro Avalanche mesmo é começar a observar a partir de março, abril. A partir da deadline, que eu acho que é 3 de março, se eu não me engano. A partir dali é o que você começa a observar pra mim, se o Avalanche tem condição ou não de repetir a Stanley Cup. Ontem eu tava conversando com um amigo meu e eu falei, tava falando do Avalanche pra mim. Cara, o Avalanche pode ser aquele time que vai pra final, mas eu não me surpreenderia se um Preds ou Blues ou Wild ou qualquer time da central ali do nada desse uma engrossada e eles caíssem, sabe? É muito comum num time campeão acontecer essas coisas. Kaique, Cat, por favor.
Nathan McKinnon vai seguir os passos do seu muso inspirador, Sidney Crosby, vai tentar um back-to-back, sim.
Joe Sakic vai ter que fazer uma mágica grande ou pequena ali, e a primeira delas é goleiro. Impossível o Avalanche ser campeão com Georgiev e Frankov. Não dá.
Se o Georgiev for campeão, velho, eu paro de assistir hockey, velho. Não dá.
Tem como.
Falar, não tem como.
E acredito eu que adicionar mais um, talvez um Central 2 ali. Vai ter que tentar procurar um Central 2 ou um winger bom pra isso. A gente sabe que o nome do Patrick Kane tá aí voando no mercado.
Opa, New York!
Espere pelo menos uns 5 ou 6 times que vão para os playoffs se estapeando pelo Kane até a deadline. Com certeza vai acontecer. Avalanche vai ser um deles. Avalanche, Rangers, Penguins, talvez o Kings, com o propósito de já reassinar ele. Então vai ter bastante time na briga pelo Patrick Kane. Então o Sakic vai ter que estar de olho nessas duas questões. Um talento de alto calibre, que ele vai precisar, que ele perdeu o Kadri, e um goleiro melhor. Então a questão do goleiro é um pouco mais complicada, porque ele vai ter que pagar caro, até demais eu acho, dependendo de onde ele for. Mas são os dois problemas para o Avalanche, para mim, são esses. Um outro talento de alto calibre nas linhas e um goleiro.
Cara, goleiro é um problema na NHL, né? Você falou... não tem tanto goleiro solto assim, né?
Com fim de contrato, não. Eu e a Cat, a gente tava falando disso em off, né, Cat? E tá um pouco complicada a situação. Pra quem quer backup, é um pouquinho mais fácil. O Avalanche não precisa de backup, esse é o ponto. Então o Avalanche precisa de um starter, e pra um starter eles vão ter que pagar caro pra ter alguém pelos próximos anos. Eu volto a bater na tecla. Você tem um cara disponível lá em Anaheim que serve o propósito para vários times que precisam de um starter hoje em dia. Você só vai ter que abrir a carteira, que é o John Gibson. O John Gibson atrás de um time como esse do Avalanche é uma coisa assim que tem tudo para funcionar da melhor maneira possível.
E Toronto vai estar em cima do goleiro também, eu acho, do Gibson.
Depois dessa temporada com o Murray e Samsonov, com certeza eles vão. Não é nem, a gente não precisa nem esquentar com isso. A Cat vai querer me bater por falar isso do Murray, mas não já era, não tem mais condição.
Ainda bem que você já sabe. Gente, Matt Murray, meu filho, tá? Não falem mal dele. Eu quero muito que ele melhore e fique ótimo. E enfim, na cara de vocês, quanto que ele teve o rebound dele. É isso, obrigada.
Ai, ai. Então vamos fechar.
Bora.
Fechar esse programa aqui. Cat, muito obrigado pela presença. Faça seu jabazinho. Eu vi que o Iglo Cast saiu essa semana. Não ouvi ainda. Vou ouvir depois.
Faça seu jabazinho. Lá. Muito obrigada por me receber novamente. Vai lá escutar o Iglocast, porque eu dei uma cornetada e a cornetada fez todo mundo acordar, tá? Então, assim, todos os gols que vocês viram esses últimos dias do Penguins foram ligados diretamente a alguma cornetagem que eu fiz lá dentro daquele Iglocast. Então, é isso, assim, pode lá ouvir. Estou no Twitter, da NHL Brasil, no Instagram. Então, vai lá, interajam comigo nas caixinhas de perguntas, que estou sempre lá para conversar.
Muito bom, muito obrigado. Kaique, fecha o programa, por favor. E eu já agradeço e deixo minhas despedidas por aqui.
É, sobre a corneta da Cat, inclusive, ela conseguiu cornetar e causar efeito até em quem ela não queria, né? Mas tá valendo. É, pode falar, Cat.
Queria só falar que a cornetagem foi muito forte, assim, e aí deu gol pra quem de fato eu não queria. E aí escutei o Bluecast pra saber quem é.
É isso. Mas então é isso, galera. Mais um programa chegando ao fim. É só o, digamos assim, só o primeiro da temporada, né? A gente já abriu a temporada oficialmente duas semanas atrás, mas esse é o primeiro falando sobre os acontecimentos. Vocês sabem que vem muito mais aqui pra frente. Continua acompanhando tudo aí nas nossas redes sociais. E claro, não deixe de seguir a gente. É, @NHLBrasil no Twitter, NHLBrasil Oficial lá no Instagram. Também NHLBrasil no YouTube, com os recaps saindo semanalmente, né, com a Carol contando para vocês tudo o que aconteceu de melhor na liga durante a semana, aqueles destaques de sempre, os hat-tricks, os shutouts, as coisas inusitadas. Acompanhe a gente lá. Tem nossa nova série que tá rolando no Instagram, né, saindo ali em formato Reels, contando para vocês um pouquinho de momentos históricos sobre a liga, né, acontecimentos, tudo que rolou nessa história aí de mais de 100 anos. Já falamos sobre a estreia do Gretzky, já falamos aí sobre uma grande marca do Rocket Richard, que quando chegou aí aos 500 gols, foi o primeiro jogador a chegar, e vem muito mais por aí, fiquem ligados lá também. E por hoje é só. Um abraço a todos e até a próxima.